Entrevistas. Nesta entrevista, vamos falar sobre a informatização dos procedimentos no Poder Judiciário. De acordo com o último relatório Justiça em Números, em 2018 foram abertos em toda a Justiça brasileira 20,6 milhões de processos, o que equivale a 83,8% de todos os processos iniciados no ano. O que atesta a evolução da virtualização da justiça brasileira é o fato que, em 2009, apenas 11,2% dos novos processos tiveram início no meio digital. Entre os tribunais de grande porte, o Tribunal de Justiça do Paraná é o que teve no ano passado o maior índice de novos processos eletrônicos, 99,4%. A partir do início deste ano, com a implantação do sistema ProJude no órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná, todos os novos processos na Justiça Estadual Paranaense passaram a tramitar eletronicamente, o que já era realidade desde 2014 no primeiro grau de jurisdição. Para falar sobre o processo judicial eletrônico, hoje vamos conversar com o desembargador Marcelo Gobo Daladeia, supervisor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJPR e também membro do Comitê de Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação do Poder Judiciário Nacional. Desembargador, obrigada pela presença aqui com a gente na rádio do TJPR.
Eu que agradeço.
Desembargador, para nós começarmos nossa entrevista, eu gostaria que o senhor nos falasse sobre as vantagens do processo judicial eletrônico para a justiça brasileira e quais são os principais aspectos que o senhor destacaria.
Bom, primeiro a celeridade. Já há muitos anos se sabia que o processo físico, o processo em papel, passava de 50% a 70% do seu tempo entre ir e voltar de algum lugar. Então, por exemplo, dava um despacho hoje até chegar no departamento judiciário levava um dia e meio, até cumprirem o meu despacho levava outro tempo, até intimarem a parte outro tempo, enfim. Para cumprir um despacho meu, de regra, levava de 1 a 2 meses para intimar o advogado. Isso era uma regra. Hoje leva milissegundos. Só isso, o ganho de tempo, é um negócio tão impressionante que faz com que o Poder Judiciário gire muito mais rápido. Para te dar um exemplo, em 31 de dezembro de 2015, o primeiro grau de jurisdição do Paraná tinha perto de 3 milhões e 400, 3 milhões e 500 mil processos em andamento. Hoje eles têm, o primeiro grau, 2 milhões e 960 mil processos em andamento. Ou seja, algo perto de 500 mil de processos de diminuição só pela velocidade, eles começaram a ser julgados mais rápidos. E isso faz com que o volume de processo diminua. O segundo aspecto é o acesso a ele, né? Você, a parte, por exemplo, pode em casa, no smartphone, aonde bem entender, acessar o seu processo. E saber o que está acontecendo com ele. Porque essa transparência é importante. É absolutamente fundamental que haja essa transparência. O processo judicial, ele é, por definição, público. Mas quando ele era físico, quando ele era em papel, essa publicidade era mais ou menos, né? Porque você tinha que vir no fórum, pedir para o escrivão, achar o teu processo. Hoje não. Então, só esses dois dados já dão todo o relevo. E um dado que você mesmo falou, Dani, que é a história de 20 milhões a mais de processos no ano passado. Isso só é possível pelo meio digital. Mas aí tem um pensamento para você refletir. Isso é 10% da população brasileira. A população brasileira tem 200 milhões de habitantes, 20 milhões de processos. Ou seja, 10% da população brasileira acessou o judiciário. Isso era impossível, antigamente.
Pela sua experiência, desembargador, quando atuava como juiz, os processos eram totalmente em papel. Houve uma mudança na rotina dos magistrados e também dos servidores com a virtualização dos processos. O que o senhor destacaria em relação a essa questão, o trabalho?
Quando eu estava no primeiro grau, eu tive uma das primeiras varas totalmente digitalizadas. E a primeira coisa que tem que mudar é a cultura. É você esquecer o papel. Então, às vezes, os colegas e eu mesmo vi o processo numa sequência de páginas que não existe mais. Não dá mais para nós pensarmos no processo como era no papel. É uma cultura completamente nova. A segundo dado da rotina, que os cartórios ficam menores e os gabinetes de juízes ficam maiores. Por quê? Outro dia eu fiz uma visita a um fórum no interior e fiquei impressionado como ele estava vazio. Por quê? Não precisa mais ir para o fórum. As pessoas não precisam mais ir para o fórum. Isso faz com que os cartórios tendam a diminuir. Em compensação, o trabalho do magistrado aumenta. Com o processo mais rápido, aquele tempo que eu acabei de falar, que ficava no cartório, ele vai desaguar no juiz. E assim, o Paraná tem 3.153.000 processos em efetivo andamento, que estão andando, para mais ou menos 1.000 juízes. Dá 3 mil processos em média por juiz. Se 10% desses processos estiverem com o magistrado, ele tem 300 processos para decidir. Nós temos, em regra, 48 horas para despachar, 10 dias para sentenciar. Para ler 300 processos em 10 dias, seria 30 por dia. Cada processo numa média de 100, 200, 300 páginas. Logo, o magistrado é obrigado a ler algo como se fosse um livro de história de 300 a 1.000 páginas, todo dia. Isso é inumano. Isso não adianta você dizer que consegue, porque ninguém consegue. Ah, o que que acontece? A estrutura de assessoria tem que aumentar. Essa estrutura de assessoria acaba... E aumentou. Ou seja, o cartório ficou pequeno e o trabalho do magistrado aumentou. E mais, o fato de você trabalhar com o processo faz com que os processos estejam com você onde você quiser. Antigamente, eu me lembro que quando era juiz de Foz do Iguaçu, eu abria a porta-mala do meu carro, entupia de processos na sexta-feira, ia para minha casa e normalmente no domingo à tarde eu trabalhava naquelas pilhas de processos. Hoje não preciso mais fazer isso, né? É só abrir o meu computador e lá estão eles. Isso leva também ao magistrado a uma necessidade de ele ter um equilíbrio emocional maior. Por quê? Porque ele tem que trabalhar com a realidade, que o trabalho está sempre com ele. E nem sempre isso é fácil. E isso faz com que a rotina do magistrado, e a rotina inclusive dos servidores, porque isso também acompanha os servidores, que tenha uma pressão maior, esteja sob uma pressão maior. E aí o equilíbrio emocional do magistrado é mais requisitado. O papel, ele tinha uma certa frivolidade que o processo digital não tem, que é de aparecer aonde você estiver. Então, isso faz com que o magistrado precise modificar a sua maneira de encarar o trabalho e encarar os processos e sempre procurar ter o maior nível de equilíbrio possível.
O processo aqui no Paraná, como é que eles estão? O sistema utilizado pela TJ atende aí aos padrões exigidos pelo Conselho Nacional de Justiça? Hoje nós estamos utilizando o Projude.
Isso, supera. O Projude, ele primeiro que ele abarca todas as competências. Não há nenhuma área de atuação do Judiciário que não esteja atendendo. O segundo é a questão de segurança. Hoje, por exemplo, nós temos uma firewall, né, no sistema de cyber defense, é igual da Procuradoria-Geral da República, é igual a do Mossad em Israel, é igual do FBI, igual mesmo, é o mesmo equipamento, mesma configuração. Então, no que tange a segurança, não há dúvida que nós estamos até muito bem acima do que está preconizado pelo CNJ. E com relação ao acesso e prestatividade que o sistema tem que ter, também nós estamos bem acima. Enfim, nós entramos em todas as regras. E disso nós não temos problemas. Disso nós estamos funcionando o tempo todo, todo o tempo. Aliás, para desespero, às vezes, da gente.
O processo eletrônico é seguro, desembargador? Ah, aqui o sistema, como a gente falou, é o Projude e é gerido pelo nosso Departamento de Tecnologia do Tribunal de Justiça. Quais são as ações realizadas aqui para garantir justamente a segurança da informação no meio eletrônico?
Bom, essa é uma pergunta que me fazem com frequência. Primeiro, como eu estava falando agora, nós temos uma Palo Alto 1070, que é uma firewall de última geração e com uma enorme capacidade de defesa. Além disso, nós temos vários outros sistemas de anti-spam, de controle de e-mails e de política de segurança também. Por exemplo, essa parte da política de segurança talvez esse seja o ponto mais sensível. A gente fica pensando que os nossos processos... até sexta-feira uma colega minha me ligou. Ah, mas como é que eu faço? Meu processo vai ficar, minhas decisões vão ficar à vista dos outros? Não vai ficar à vista dos outros. Porque não é papel, não está num armarinho guardado. Ele está criptografado. Mas o grande gap, o grande problema de segurança de qualquer empresa, inclusive, ou poder, não é o ataque externo, é o usuário interno. Então, e não por dolo, 99% das vezes por culpa. É o colega, o serventuário, o estagiário que está escutando uma música no pendrive que ele baixou no computador do amigo, do namorado, da melhor amiga, tá? Que ele deu lá o pendrive, me baixa esse som para mim. Aí bota o pendrive no carro, tira o pendrive do carro, bota no computador e o que acontece? Tem um troian lá dentro, tem um vírus lá dentro. Nosso sistema é capaz de pegar e travar, mas a conduta é que é complicada. Então nós também temos uma política de segurança bem apertada. Para ser um exemplo, nenhum magistrado, muito menos servidores, são administradores de máquina. Tá? Eu não sou administrador do meu computador. Se eu quiser botar um programa lá dentro, tenho que pedir autorização para o pessoal da segurança de TI. Senão, não entra. Nem eu, nem o presidente, nem o corregedor, nem ninguém. Segundo, nós temos dois tipos nós trabalhamos com dois tipos de segurança com relação ao usuário. Nós temos a segurança por perfil e a segurança por atributo. Eles se cruzam. Por perfil, por exemplo, o que o juiz pode acessar? O que o escrivão pode acessar? O que o estagiário pode acessar? Isso são perfis. Por atributo, quais são os atributos que aquele juiz tem para poder acessar que tipo de processo? E isso, demorei muito tempo para explicar, mas ele é basicamente um algoritmo, ele é basicamente uma segurança matemática. Para quebrar esse tipo de entrada, esse tipo de segurança, você precisaria de dois supercomputadores trabalhando por 15 anos para conseguir quebrar esse algoritmo. Então, nós fazemos esses dois tipos de cruzamento, perfil e atributo. Nós temos dois data centers. Nós temos uma sala cofre, que ela é capaz de aguentar um impacto direto de uma bomba, e uma sala segura, idem. As duas separadas geograficamente, elas estão em dois lugares distintos. Tá? E são redundantes, ou seja, o que roda num, roda no outro. Se der problema num, eu tenho outro. Então eu tenho esse tipo de segurança também. Enfim, o processo hoje não é mais papel colocado numa estante. Ele é um metadado criptografado e sob várias camadas de segurança cibernética. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com a tua conta bancária. Tá? Se você confia no teu banco, você pode confiar no Poder Judiciário do Paraná.
E nós agradecemos a entrevista do desembargador Marcelo Gobbo Dell'Adeia, que esteve aqui na rádio do TJPR, conversando comigo e com você sobre informatização dos procedimentos no Poder Judiciário. Muito obrigada, desembargador. Até a próxima.
Eu que agradeço.
Rádio TJPR.